Deus ama você. É essa realidade que temos estudado nesses últimos domingos. E hoje falaremos sobre os limites do amor de Deus. Existe algum limite para o amor de Deus? Começo essa mensagem com a história de uma jovem chamada Alessandra, que conheci alguns anos atrás. Ela vinha de uma situação dramática dentro da sua própria casa. Seu pai, um homem violentíssimo, um pernambucano, desse tamanho, mas bravo, muito bravo. Tão bravo que ainda quando Alessandra era uma moça, ele a espancou com tanta severidade que quebrou uma de suas costelas. Uma outra vez, novamente muito bravo, porque ela atrasou 5 minutos do horário costumeiro de chegar em casa, ele quebrou um de seus dentes. E assim foi a experiência que Alessandra teve com seu pai, um homem muito violento, um homem muito severo. Casando-se e fazendo uma má escolha de casamento, Alessandra se envolveu com outro homem violento, seu próprio marido. Seu marido era um alcoólatra, e quando chegava em casa, bêbado, ele batia nela também. Foi esse o contexto dessa mulher que chegou na igreja e disse não acreditar no amor. O amor não existe. Foi o que ouvi da boca dela algumas vezes. Porque nunca fui amada, nem por meu pai, nem por meu marido. Essa história de amor é uma fantasia que vocês contam dentro da igreja. Assim Alessandra começou sua carreira cristã. Durante mais de 1 ano, aquela jovem senhora ia à igreja, mas não cantava, não participava do culto, raramente orava. Ela dizia que só começaria a fazer essas coisas quando sentisse o amor de Deus. Isso demorou mais de 1 ano. Algumas mulheres da igreja, algumas irmãs, se uniram todas as terças-feiras para orar por Alessandra. E o que elas pediam a Deus é: Senhor, que essa jovem senhora experimente o teu grande amor. Que ela sinta-se amada por ti. Mais de 1 ano, todas as terças-feiras, aquelas irmãs se reuniam para orar. Que ela sinta-se amada por Deus. E foi depois desse tempo todo que Alessandra começou a se sentir amada por Deus. Depois de algum tempo foi batizada. Depois de mais um tempo, ela deu seu primeiro grande testemunho, dizendo que seu marido havia se convertido. Deu bebia baixo, chegava em casa e a abraçava, mas antes do amor do marido, ela sentiu o amor de Deus. Não queria ter filhos, mas já aos 40 anos, decidida agora a ter um bebê, gerou seu primeiro dos 3 filhos, 3 bênçãos. Mas os filhos vieram, depois que ela sentiu-se amada por Deus. Não sei se você tem uma experiência parecida, mas há pessoas que não se sentem amadas por Deus. Há pessoas que passam problemas tão graves na vida, que elas chegam a questionar: será que Deus me ama mesmo? Será que tendo eu vindo de uma família tão difícil, será que Deus me ama? Será que enfrentando uma situação conjugal tão terrível, será que Deus me ama? Será que vivendo problemas financeiros enormes, será que Deus me ama? Sofrendo injustiças, sendo passado para trás na vida, recebendo ingratidão sobre ingratidão, será que Deus me ama? Será que sobrou amor de Deus para mim? Hoje gostaria de responder a uma pergunta que quem sabe você já fez algumas vezes. Existe limite para o amor de Deus? E para responder a isso, nós vamos começar fazendo uma viagem na Bíblia. Vamos começar com vários textos, lendo sobre os limites do amor de Deus. Até onde vai o amor de Deus? Espero que no final dessa mensagem você responda: existe limite para o amor de Deus? Começaremos com uma expressão do apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 8. E é bom dizer que o apóstolo Paulo foi um dos homens que possivelmente em algum momento de sua vida deve ter perguntado sobre o amor de Deus. Porque a história de Paulo foi uma história intensa. Talvez dentro de uma prisão, Paulo tenha perguntado: será que Deus me ama mesmo? Por que eu vim parar aqui? Quem sabe depois de um açoite, ele tenha perguntado: será que Deus ainda me ama? Talvez depois de toda a perseguição dentro da própria igreja, ele tenha perguntado: será que Deus me ama? E em um dos momentos em que Paulo vai falar sobre o amor de Deus, veja o que ele escreveu: Eu estou convencido, é o que ele diz. Estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de, vamos completar o verso, nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada. Nem a morte. Nem as maiores lutas. Nem as maiores privações, nem o maior problema, nada, é o que diz o apóstolo Paulo, nada poderá nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Na opinião desse servo de Deus, que fala, inspirado pelo Espírito Santo, nada pode nos separar do amor de Deus. Se a sua história de vida, no passado ou no presente, é uma história dificílima, se você viveu, vive ou ainda viverá alguma situação terrível na sua vida, a palavra de Deus garante: nada pode nos separar do amor de Deus. Vamos a uma outra expressão bíblica que sai da boca agora de um profeta do Antigo Testamento, Jeremias. Se alguém já passou por lutas na vida, Jeremias é um desses homens. Jeremias passou por situações tão terríveis que Jeremias fez um pedido que algumas pessoas fazem quando não sentem o amor de Deus. Jeremias pediu: Senhor, eu quero morrer. No momento de fraqueza, talvez, Jeremias disse: eu preferia que ao invés de avisarem que a minha mãe acabara de ter a luz, eu preferia que tivessem dito que eu morri e não que eu vivi. é esse homem que agora vai declarar em Jeremias 31:3 e vai relatar a sua fé e a sua experiência com Deus, dizendo: o Senhor lhe apareceu no passado dizendo: eu a amei com amor eterno e com amor leal a atraí. Uma referência ao amor de Deus pelo seu povo. Com amor eterno eu amei. E com amor leal eu a atraí. Jeremias sofreu muito porque vivia num contexto grandemente motivador para o sofrimento. Jeremias viveu na época em que o povo de Deus estava rebelde. O povo de Deus havia abandonado os caminhos do Senhor. O povo de Deus havia literalmente virado as costas ao seu Deus e havia se voltado aos ídolos. Deus, mesmo permitindo cativeiro, continuou amando o seu povo. E agora Jeremias, que faz parte desse povo, ele vai dizer a esse povo ingrato que o amor de Deus é um amor eterno. Um amor que não tem fim. Um amor leal. E um amor que atrai. Se nós fôssemos aqui fazer um estudo desse verbo atrair, nós ficaríamos fascinados pela possibilidade de interpretação desse verbo. Atrair diz respeito a uma aproximação forçada, mais gostosa. Forçada, mais prazerosa. O texto bíblico diz que Deus atraiu o seu povo com amor. Foi um ato de força para trazer o povo. Mas foi uma força boa, gostosa, prazerosa. É mais ou menos quando você não queria fazer, mas te obrigaram a fazer. E você, quando começou a fazer, viu que era bom. Já aconteceu com você? Você não queria, mas foi obrigado só no comecinho. Quando começou a fazer, você disse: como é bom. E no final, o que era uma obrigação se transformou em algo prazeroso. É assim que Jeremias relata essa experiência do amor de Deus. Um amor que atrai, com poder, mas ao mesmo tempo com prazer. O amor de Deus é eterno. E algo que é eterno é algo que nunca acaba. Nunca acaba. Talvez o amor de um parente próximo acabe. Mas o amor de Deus não acaba. O amor de Deus é eterno. Agora falaremos sobre a impressão do salmista no Salmo 103. Verso 17. Ainda que Jeremias e o salmista estivessem num contexto diferente, o salmista sente a mesma coisa. Ele escreve: mas o amor leal do Senhor, o seu amor eterno, está com os que o temem, e a sua justiça com os filhos dos seus filhos. Destaque agora para a expressão o amor leal. A ideia de lealdade no Antigo Testamento é a ideia de algo que não falha. É a ideia de alguém que mantém a palavra até o final. Sabe quando alguém promete alguma coisa e você descansa sabendo ele vai fazer? É essa a ideia do Salmo 103, 17. O amor de Deus é leal. Se Deus diz que ama, Ele ama mesmo. Se Deus diz que ama, o amor de Deus não falhará. É essa a perspectiva do salmista. E quem é o salmista, se não um homem que teve medo do amor de Deus falhar? Sabe por quê? Porque ele traiu a confiança do seu Deus. Ele, que teve experiências fantásticas com Deus, escolhido por Deus para uma posição muito especial no reino, ele que foi alvo de manifestações de poder de Deus, troca toda a lealdade de Deus por um caso. Comete um adultério. Trai a confiança de Deus. Ele teria tudo para dizer: o amor de Deus vai até aqui, mas daqui para frente não há amor. Ele teria tudo para desconfiar do amor de Deus. Mas é ele quem declara: o amor de Deus é leal. Você falha, o amor de Deus não falha. Uma pessoa pode ter amor até determinado ponto, e de lá para frente ela vai falhar no amor. Deus não. O amor de Deus é leal, não falha. Em outro salmo, no Salmo 100, ele agora dirá: pois o Senhor é bom, e o seu amor leal é eterno. A sua fidelidade permanece por todas as gerações. Novamente, o amor de Deus é leal, o amor de Deus é eterno, e o amor de Deus tem um companheiro: é a sua misericórdia, é a sua fidelidade. Palavras que por vezes vêm da mesma palavra hebraica, ideia de fidelidade, de misericórdia, algo que vai sendo renovado por Deus. E o salmista então está agora declarando que o Deus que ama é um Deus que mantém promessas em nome do amor. Por isso, ele é um Deus fiel. Ele não é fiel se eu sou fiel. Ele é fiel porque seu amor é eterno. Ele não é fiel porque eu me mantenho firme e forte. Mas ele é fiel porque o seu amor é firme e é forte. E ainda, numa última declaração, no Salmo 89:2. Sei que firme está o seu amor para sempre, e que firmaste nos céus a tua fidelidade. Que expressão linda e maravilhosa. Firme está o teu amor para sempre. O amor de Deus é firme. É uma coluna inabalável. Enquanto diante de uma situação, o amor humano treme, o amor de Deus não. O amor de Deus é firme. O amor de Deus é um verdadeiro alicerce onde nos agarramos. A firmeza do amor de Deus nos dá condições para seguirmos em frente. A firmeza do amor de Deus nos dá condições para dizer que o nosso Deus nos ama mesmo, e que vale a pena confiar nele, esperar nele, depositar toda a nossa vida diante dele. E porque Deus tem esse amor, então no Salmo 118:2, nós somos desafiados a cantar e a louvar o amor de Deus, dizendo: o seu amor dura para sempre. Essa é uma das expressões que o povo de Israel dizia e repetia novamente: o seu amor dura para sempre. Se você acha talvez repetitivo cantar isso num hino ou num cântico, nós deveríamos repetir isso o dia inteiro. O amor de Deus dura para sempre. Acordei de manhã e estou vivendo uma situação terrível, mas o amor de Deus dura para sempre, eu me agarrarei nesse amor. Meu familiar mais querido está enfermo, mas o amor de Deus dura para sempre. E eu me manterei firme nesse amor. A minha vida financeira está um caos, mas ainda assim há algo bom para a minha vida. Eu sou amado por Deus e o amor de Deus dura para sempre. Deveríamos escrever isso e colocar na parede da nossa casa. E quando fôssemos alvo da ingratidão humana, nós olharíamos para lá e leríamos: o amor de Deus dura para sempre. O que é a ingratidão do homem perto do grande amor de Deus? Quando as coisas não dessem certo, nós deveríamos olhar e ler: o amor de Deus dura para sempre. Um projeto falha, mas o amor de Deus por mim não falha. O amor de Deus dura para sempre. Ou seja, amanhã haverá amor de Deus para mim? Sim. Depois de amanhã, vai ter. O Brasil ganhando ou perdendo a Copa, vai ter amor de Deus para nós. Com emprego, sem emprego, com saúde ou na enfermidade, o amor de Deus dura para sempre. Ele não acaba. Ainda que a economia mundial vá de mal a pior, ainda que todos os planos que nós fizemos deem errado, o amor de Deus sempre dará certo, porque o amor de Deus dura para sempre. O amor de Deus nunca acabará. Há um verdadeiro reservatório de amor para você e para mim. Um reservatório que distribui amor todos os dias. Você abastece o seu carro talvez uma vez por semana. Deus abastece o seu coração todos os dias. E de vez em quando ele abastece mais de uma vez. Porque às vezes o amor é consumido rápido. Às vezes em uma briga nós consumimos quase todo o reservatório de amor que tínhamos. Uma discussão, uma palavra do chefe, a ingratidão de alguém, um problema lá no escritório, o trabalho que foi perdido, a enfermidade que chegou, e aí o amor ele vai esvaziando-se, mas nós lembramos que o reservatório de Deus é infinito. Há amor de Deus para você nesse exato momento. E para que isso fique muito claro, há um salmo na Bíblia que vai repetir verso a verso o grande amor de Deus por você e por mim. É o Salmo 136. Se você nunca leu esse salmo, eu desafio você a ler. Aliás, você vai ler agora comigo. É um salmo tão rico no que diz respeito a essa convicção do amor de Deus, que talvez nós deveríamos ler esse salmo algumas e algumas vezes em um único mês. Salmo 136. O povo de Israel cantava esse salmo. Esse salmo é chamado de Grande Halel, ou Grande Salmo de Louvor. Você vai perceber agora na leitura que há uma frase e logo depois da frase inicial há uma resposta: o seu amor dura para sempre, ou o seu amor não tem fim. Algumas expressões, elas são repetidas na Bíblia, em especial nos Salmos, para que fique claro ao seu coração que há verdades da palavra de Deus que precisam ser repetidas e repetidas. Não é enjoativo cantar sobre o amor de Deus, sobre a graça de Jesus. Pelo contrário, é um incentivo de fé. Por isso que existe o Salmo 136. Um incentivo a lembrarmos o amor de Deus. Você deu uma espiada aí no Salmo, percebeu quantas vezes? Esse Salmo foi cantado no Templo de Salomão. Esse salmo foi cantado pelo exército de Josafá, lá na vitória no deserto de Tecoa. Isso está em 2 Crônicas 20. É um salmo cujo objetivo é te lembrar do grande amor de Deus. Então vamos ler o salmo em trechos. Eu vou ler primeiramente os versos 1 a 3. E nesses versos nós vamos responder a seguinte pergunta: quem é esse Deus que nos ama? O texto diz: deem graças ao Senhor, porque Ele é bom. E vocês dizem? Deem graças ao Deus dos deuses. Deem graças ao Senhor dos senhores. Quem é o Deus que nos ama? Diz o texto que primeiro ele é um Deus bom. O amor de Deus tem como fonte a bondade de Deus. Um Deus bom tem prazer em amar. Um Deus bom tem satisfação em amar. Deus nos ama porque Ele é bom. Mas além de ser bom, Ele é um Deus poderoso. É um Deus que está acima dos deuses. Daí a expressão Deus dos deuses. É um Deus soberano. Daí a expressão Senhor dos senhores. Ou seja, não há Deus maior do que esse Deus que ama. Não há autoridade maior do que a autoridade desse Deus que é amor. Se algo te assusta e quem sabe te leva até a pensar, será que o amor de Deus pode ser coagido por alguém? A resposta é: ninguém pode coagir o amor de Deus, porque Deus está acima de todos. Deus é mais poderoso do que qualquer ser. De modo que o Deus que ama sempre é o Deus que está acima de qualquer poder e qualquer autoridade. Ninguém pode abalar, assustar, diminuir o amor de Deus. O amor de Deus é grande porque Deus é um Deus grande e ao mesmo tempo um Deus bom. Agora, vamos para o verso 4. Vamos falar um pouco sobre esse Deus poderoso. Ao único que faz grandes maravilhas, que com habilidade fez os céus, que estendeu a terra sobre as águas, aquele que fez os grandes luminares, o sol para governar o dia, a lua e as estrelas para governarem a noite. Estamos aqui diante do retrato da criação. Haverá maior exemplo de poder do que o exemplo da criação? Você ficou muito triste porque não foi chamado para aquela entrevista de trabalho. E você questionou o amor de Deus porque um analista de RH não escolheu o seu currículo. E naquela hora, você pegou essa pessoa e a colocou como mais importante e relevante do que o Deus que criou os céus e a terra. E o fato daquele homem não ter escolhido você foi razão para você passar uma, duas ou três semanas questionando o amor de Deus. Como nós, seres humanos, Somos capazes de, em meio às contingências da vida, esquecermos quem é o Deus em quem nós confiamos. Em alguns momentos, nós diminuímos o poder de Deus e aumentamos o poder de uma situação. Aumentamos o poder de uma pessoa. De repente, o grande amor do Deus que fez todas as coisas é diminuído em relevância, mas a atitude de uma pessoa cresce tanto que nós perdemos a noção do amor de Deus. Como isso pode acontecer? Para que não aconteça com tanta intensidade, lembre-se do poder do Deus que te ama. Como que o povo de Israel fazia isso? Declarando. Deus fez os céus. Deus fez a terra. Deus fez o sol. Deus fez os animais. Deus criou todas as coisas. Quanto mais eles declaravam isso, mais eles se enchiam de confiança em Deus. Mas nós, em pleno século XXI, nós declaramos pouco a obra de Deus. E porque declaramos pouco a obra de Deus, o poder de Deus vai sendo diluído em meio aos nossos problemas. Se eu pudesse, eu desafiaria você hoje a declarar todos os dias as maravilhas que Deus já fez. Porque você declarando isso, você começa a esperar grandes maravilhas de Deus. Quando você lembra o que Deus já fez, você é capaz de olhar para frente e de dizer, se Deus já fez tudo isso, e se Ele é grande para ter feito tantas coisas, isso que está diante de mim não roubará o poder nem a confiança que eu tenho no meu Deus. Porque o meu Deus é maior. Eu talvez não entenda. E entender é algo que todos nós, várias e várias vezes na vida, estaremos questionando. Nós não entendemos isso, não entendemos aquilo, não entendemos aquilo outro, eu não entendo uma série de coisas, e por certo nós chegaremos ao céu cheios de perguntas. E alguns irmãos levarão talvez o seu tablet com 64 gigas cheio de perguntas. Senhor, eu queria entender isso, aquilo, aquilo, aquilo. E talvez, talvez, quando nos aproximarmos da grandeza de Deus, que será vista com os olhos transformados agora, a gente nem vai lembrar das perguntas. Porque são tão pequenas. Uma verdadeira bobagem quando eu declaro que o meu Deus é poderoso. Declare mais o poder de Deus e declare menos as situações que hoje estão até sendo para você verdadeiros entraves à felicidade, mas não são entraves ao amor que Deus tem por você. De modo que o Deus que te ama é um Deus poderoso. Agora vamos ao verso 10. E vamos ver que esse Deus que ama, Ele tem o controle da história. Aquele que matou os primogênitos do Egito. E tirou Israel do meio deles. Com mão poderosa e braço forte. Aquele que dividiu o mar vermelho. E fez Israel atravessá-lo. Mas lançou o faraó e o seu exército no mar vermelho. Aquele que conduziu o seu povo pelo deserto. Feriu grandes reis. E matou reis poderosos. Seom, rei dos amorreus. E Og, rei de Bazã. E deu a terra deles como herança. Como herança ao seu servo Israel. Estamos agora diante de um trecho histórico. Ele fala de um dos momentos mais fortes da história do povo de Israel, que foi a saída do Egito. O povo de Israel não só declarava os grandes feitos de Deus no que diz respeito à criação, mas eles também declaravam a história. Eles repetiam a história. Faziam algo que nós pais hoje poucos fazemos, que é sentar junto com o filhinho e dizer assim: meu filho, o Deus em quem nós cremos aqui em casa já fez isso, 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 isso. Talvez chegar ali diante da esposa, chamá-la diante do pai, da mãe, e juntos começarem a recordar: o nosso Deus, ele já fez tudo isso, ele já levou o seu povo por aqui, por lá, ele já realizou isso, já realizou aquilo. Quando o povo de Israel lembrava da história, o povo de Israel chegava à seguinte conclusão: o nosso Deus tem domínio sobre a história. O Deus em quem você confia não é refém da história. Irmãos, Deus não está nem aí porque um presidente, uma câmara legislativa, um grupo de homens poderosos resolveu conduzir a economia para essa situação ou para aquela. Deus deve dar risada desse pessoal todo. Porque se ele quiser, ele pode, numa fração de segundos, mudar totalmente os rumos de uma nação. Preste atenção no Deus em quem você confia. Porque, meus queridos, se Deus quisesse, ele poderia, com um toque, abalar uma economia mundial, fazendo sabe o quê? Levantando alguns metros ali a dimensão do mar, o que já aconteceu em alguns lugares do mundo. Ele poderia dar uma sacudida de leve na terra. E aí, toda a dominação dos homens iria desaparecer numa fração de segundos. Deus já fez tantas coisas na história. Mas ele fez também na nossa história. Na minha. Na sua. Quantos aqui já passaram por situações terríveis como a morte? Estão aqui. Mas nós esquecemos. A gente esquece. Esquecemos que o ladrão podia ter dado um tiro, mas não deu. É, quantos já não passaram por isso aqui? Você podia ser hoje viúva ou viúva, mas Deus protegeu o seu cônjuge. Sabe aquela enfermidade que você passou, que o médico disse assim: meu filho, pode conversar já com a sua família. Isso já tem 30 anos atrás e você conversa todos os dias com ele. Nós esquecemos. Esquecemos das coisas. E porque hoje não temos, quem sabe, um padrão de vida que gostaríamos, nós começamos a questionar o amor de Deus, esquecendo que alguns de nós, irmãos, não tínhamos muito mais do que um café com leite, um pão com manteiga para comer. E muitos desses, hoje têm dinheiro para ir em bons restaurantes, mas continuam questionando o amor de Deus. Como pode? Como pode você, que já passou por situações terríveis na sua vida, questionar o amor de Deus? Você está aqui vivo. Ora, foi Deus que te livrou da morte. Foi Deus que tem te alimentado? Não, quem me alimenta é o salário que eu recebo? Não é. Porque eu já descobri o que você já descobriu. Que em meio ao mundo em que vivemos, pessoas boas e capazes, por vezes não estão conseguindo uma condição de sustento. não é a nossa força. É o poder de Deus. Deus dirige a história. Nós não entendemos. E às vezes, quando nós entendemos, nós nos esquecemos do que aconteceu antes. Porque nós somos assim. Por vezes Deus vem dirigindo a história, e Ele sempre faz isso, a minha e a sua. Ele vem dirigindo, nós passamos por questionamentos, perguntamos, não é possível, isso não está certo, Senhor, onde estás, cadê o teu amor? Aí aqui na frente as coisas se resolvem, mas nós já esquecemos de onde nós viemos, nós já esquecemos o que aconteceu no passado, e nós nos esquecemos que em alguns momentos da vida, Deus foi como aquela mãe passarinho, que colocou a comida na nossa boca. Mas nós esquecemos. Não esqueça da sua história. Não esqueça da sua própria história. Não esqueça onde você chegou. Não foi com a tua própria força. Foi com a graça e com o amor de Deus. Eu acho muito interessante nessa narrativa que o povo de Israel, inclusive, declarava nomes. Percebeu? Seom, rei dos amorreus, Og, rei de Bazã. Por que declarar o nome? Porque na nossa história há pessoas que foram bênção, nós devemos lembrar delas. Há pessoas que foram provas para nós, é bom lembrar delas. É bom lembrar que mesmo tendo trabalhado com aquela pessoa, mesmo sendo vizinha do outro, mesmo tendo essa situação com aquele colega, Deus me livrou. Eu superei. Eu superei a luta, eu superei aquela crise, eu estou superando, porque o meu Deus está dirigindo a história. Você, quando entra num avião, raramente você vê o rosto do piloto. Raramente. Mas ele está lá. O tempo todo, você não vê. Às vezes ele fala com você. Ele diz, olha, estamos a essa altitude, tal. Em geral, ele é muito educado. Deseja uma boa viagem. Mas nós nunca vemos o piloto. E na vida, às vezes a gente não está vendo o piloto, que é Deus. Não estamos vendo. Queríamos abrir aquela portinhola e entrar lá na sala de controle para perguntar por que a rota foi alterada. Eu não estou gostando muito. Mas a porta não se abre, porque aquele que está sentado ali, ele tem condições para dirigir, eu não tenho. Você se acha bom o bastante para dirigir a sua própria vida? Você não é bom, nem eu, mas Deus é. Por isso, Deus nos deu a sua palavra para que através dela Ele nos dirija. Para que através dela a gente siga por um caminho que não é o nosso, é o dEle. E Ele nos deu a oração para a gente abrir o coração com aquele que está no controle. E muitas vezes nós vamos chorar diante dele, dizendo, Senhor, eu não estou gostando de como o Senhor está dirigindo a minha vida. Eu faria as coisas muito diferentes, mas como o Senhor é que está no controle, me dê paz e me ajude. Eu quero seguir com o Senhor no controle. O Deus que te ama é o Deus que dirige a história. Agora chegamos ao verso 23. Aquele que se lembrou de nós quando fomos humilhados e nos livrou dos nossos adversários. Aquele que dá alimento a todos os seres vivos. deem graças ao Deus dos céus. Agora o texto é mais claro ainda. E o texto diz que nós conhecemos um pouco mais sobre o amor desse Deus quando nós vivemos em comunidade. E quando nós, através da experiência de servos de Deus, vamos comprovando o amor de Deus dura para sempre mesmo. O texto diz que quando fomos humilhados, o Senhor se lembrou de nós. E há uma confusão com essa palavra no Antigo Testamento. Ser humilhado no Antigo Testamento não é como ser humilhado no século 21. Hoje a gente acha que qualquer coisa é humilhante, né? Seu time perdeu, estou humilhado. Não, não é isso, tá? Ah, eu não consegui aquilo que eu queria e já contei para todo mundo, agora vou ficar humilhado. A humilhação aqui está mais para ser destruído. Tanto que em alguns versos, em vez de humilhado, aparece destruído. Nós fomos destruídos. Quando fomos destruídos, quando fomos humilhados, o Senhor se lembrou de nós. Conhece algum servo de Deus que já foi humilhado e destruído? Sim, você conhece. Talvez você seja ele. Talvez você já passou por situações na vida em que você foi moído, destruído, humilhado, ficou último da fila, perdeu tudo, 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 menos o amor de Deus. E foi esse amor que resgatou você. Talvez humilhado depois de ter cometido um pecado. Humilhado depois de ter seguido por um caminho perverso. Humilhado porque sem conhecer Jesus, você abriu seu coração para um monte de pessoas erradas. Humilhado porque cheio de si mesmo, você achava que estava no controle de tudo, mas quando as coisas ficaram difíceis, você percebeu que nenhum de nós tem condição de estar no controle o tempo todo. E aí você se sentiu destruído, humilhado, mas Deus se lembrou de você. Ele se lembra de você. Quando você está destruído pela vida, Deus continua a te amar. E o Filho dele, Jesus, resgata você. Ah, o amor de Deus é fabuloso. Nos livrou dos nossos adversários. Quem não os tem? Em época de Copa do Mundo, os adversários estão no campo. Mas de segunda a segunda, eles estão em todos os lugares. É. Na hora do jogo, tem lugar, tem hora para começar e acabar a batalha. Mas na vida não tem hora, não tem lugar. Todo lugar é passível de enfrentarmos alguma luta, alguma guerra. Porque a palavra de Deus diz que o diabo, nosso adversário, ele anda como um gatinho. Não, ele anda como um leão. Eu que não passo minha mão no leão, no gatinho a gente ainda se arrisca. Mas um leão, o leão é feroz, o leão é para destruir você. Quando você está de segunda a segunda, sendo acompanhado por esse leão, não esqueça que uma das referências bíblicas ao Filho de Deus é que ele também é o leão. E se comparar um com o outro vira gatinho. É. Porque Jesus é poderoso. Ele é mais poderoso do que qualquer força espiritual ou humana. Então, diante dos nossos adversários, o Senhor nos livrou. Ele deu alimento a todos os seres vivos, até aquelas famílias com 10, 12 filhos. Como que alimentava aquele povo? Você tem um filho, dois, e já vai para o mercado naquele estresse. Aí o teu pai tem 11 irmãos. Como? Como eles se alimentavam? É o Senhor que dá. Ele deu no passado. Ele dá hoje. Outro dia eu vi um casal ainda, dizendo, não, nós não teremos filhos porque a vida está muito difícil. Sempre esteve, querido. Não é isso que isentará o poder de Deus em sustentar você e seus filhos e sua família. Ou você sozinho, como quiser. Deem graças ao Deus dos céus. É como termina o Salmo 136. Deem graças, porque o seu amor dura para sempre. De modo que existe limite para o amor de Deus? Não há limite. Existe um poder maior do que o poder desse Deus que ama? Existe um poder maior? Existe ou não existe? Não existe. Talvez aqui você se sinta constrangido para declarar. Mas eu gostaria que você, na sua casa, no seu trabalho, no dia a dia da sua vida, você declarasse mais o poder do seu Deus. Você declarasse mais a confiança que você tem no seu Deus. Você declarasse mais a esperança que você tem no seu Deus. E quando aquela situação vai se agigantando, é um verdadeiro monstro na sua frente, declare que o seu Deus é muito maior do que qualquer situação, do que qualquer poder, do que qualquer contingência, seja econômica, enfim. O Deus que ama é um Deus forte e poderoso. E aí, fazemos uma ponte agora para a seguinte ideia. Se Deus é poderoso, grande, se não há ninguém maior que Deus, se Ele tem poder como já teve e continuará a ter, se Ele é esse Deus fiel, é um Deus que ama em fidelidade, ama para sempre, e se eu encontro nesse Deus um verdadeiro reservatório de amor para mim, como um servo de Deus é incapaz de amar? Se há tanto amor nesse Deus, e se Ele me sustenta em amor, como eu não conseguirei amar? Como? Como você que é um servo de Deus e tem experimentado o amor de Deus, diz que não consegue amar? Você consegue. Sim, você consegue. E a dica que eu vou te dar agora é a seguinte. Quando você se sentir incapaz de amar alguém, pense que o Deus santo e poderoso ama você. E se você e eu, que somos homens e mulheres pecadores, se cometemos uma série de falhas, se temos os dias de bom humor e mau humor, e temos os dias em que acordamos felizes e os dias que já acordamos bravos com todo mundo, se nós temos tantas falhas e ainda assim Deus nos ama, é sinal que com o amor de Deus nós conseguiremos amar o outro. Enxergue as grandes manifestações do amor de Deus. Nas pequenas coisas. O amor de Deus não tem limites. Coloque na sua cabeça. E por isso, nós podemos amar sempre. Haverá sempre amor para nós.